Saúde e bem-estar.
E olha, eu recebo com muito carinho aqui hoje, para mais um bate-papo, o Gabriel. A gente conhece o Gabriel da Top Gym, né? Pode ser, mas é.
Isso, boa tarde.
Gabriel, é Coelho, que eu não sabia, Gabriel, é formado em nutrição também, né?
Isso, eu sou bacharel em educação física, uhum. Sou bacharel em nutrição e tenho 4 especializações, uma na área de nutrição e 3 na área de educação física.
Que legal, bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Nós estávamos conversando fora do ar, né, que parece que foi ontem que esteve aqui, mas já faz exatamente um ano.
Passou um ano e nem,
né,
vi.
Que nós conversamos aqui para um papo legal sobre saúde, nutrição, exercício físico, tem tudo a ver, né?
Tudo a ver, tudo interligado. Hoje o que a gente tem de mais difícil, na verdade, na questão do exercício físico, e eu falo muito de musculação e alimentação, é a questão da adesão, né? Hoje se fala, quando a gente fala assim, questão de saúde, questão de obesidade, a gente vê obeso, sarcopênico é que tem pouca massa muscular ou perda de massa muscular, né? Então isso não, na verdade, fisiologicamente não faria muito sentido, porque um obeso ele transporta muito peso, então ele deveria ter uma estrutura. Mas isso é um reflexo do efeito sanfona, né? A pessoa, ela, em vez de ter uma rotina que ela vá seguir, ela tem muita pressa e quer emagrecer muito rápido, mesmo que ela tenha levado 30 anos para adquirir aquele peso, ela quer perder em pouco tempo. Uhum. E daí, quando ela perde, digamos, 10 quilos, desses 10 quilos, pelo menos uns 2 pode ser de tecido magro, de massa muscular. Só que quando essa pessoa tem um efeito rebote, porque ela está numa rotina que ela não consegue manter, ela recupera esse peso, às vezes até mais nada de massa muscular. Ela recupera só na forma de gordura. Então esse efeito sanfona faz que com o passar do tempo a pessoa tenha bastante peso e baixa massa muscular. O que dificulta demais o meu trabalho e dos profissionais da área da saúde, por quê? Porque hoje déficit muscular se sabe que está associado à mortalidade, à demência, a vários problemas graves de saúde. Então tu imagina a minha situação, por exemplo, a pessoa chega para fazer uma avaliação, ela tem sobrepeso, quer emagrecer, mas tem déficit muscular.
Mas tem como recuperar isso?
Tem, o problema é que para tu ganhar massa muscular, uhum, tu precisa ter energia. Então, como é que tu vai montar um plano alimentar com mais calorias
para
uma,
né,
pessoa que quer perder peso? Uhum. Então, a gente tem um trabalho difícil. Por que que eu estou citando isso? Porque a adesão, ela é importante. Quando uma pessoa, ela diz assim, ah, estou fazendo uma dieta hipocalórica, sei lá, 1000 calorias. A pergunta que eu faço sempre, que deveria ser feita, é: tu consegue manter? Uhum. Por quanto tempo tu tá fazendo? Ah, eu quero perder 5 quilos. Tá, e depois que tu perder esses 5 quilos, como é que vai ser? O que que tu vai fazer? Tá, cheguei nos 5 quilos, perdi, e agora? Como que vai ser a minha rotina daqui pra frente? Voltar a comer o que comia antes vai recuperar esse peso, né? Então, se fala muito em reeducação alimentar, porque a pessoa tem que adotar um sistema onde ela consiga fazer pra sempre. Um sistema a longo prazo. Então, ela tem que escolher alimentos que ela goste, ou que ela não goste, mas que ela consiga se adaptar, e uma rotina que ela viva aquela rotina, não algo temporário, radical, que a pessoa depois não vai conseguir manter, porque aquilo vai atrapalhar demais a saúde dela e vai atrapalhar demais depois o trabalho concreto. O exercício físico é a mesma coisa, não adianta a pessoa chegar agora eu quero correr, a pessoa não tem preparo físico, nem num cardiologista foi, quer correr na esteira com sobrepeso, achando que vai emagrecer, e o gasto calórico ali é muito pequeno, naquele tempo que ela está correndo ali. Ela vai ficar um tempo na esteira, ele não vai queimar nenhum bumbum, por exemplo. Então ela não vai ter o resultado correndo, jogando a frequência cardíaca dela lá no terceiro andar, se judiando das articulações, judiando do corpo inteiro, porque ela precisa emagrecer rápido. As pessoas, elas têm que entender isso, elas têm que entender que o exercício é para a vida toda, porque hoje o exercício está muito associado à longevidade. Na verdade, sempre teve, né? Uhum. Mas eu tinha um professor que ele dizia que quanto mais se estuda o treinamento de força, mais benefício aparece. Então, viver mais, viver com mais qualidade, ter uma aparência jovial, produzir menos radicais livres, isso tem relação com a alimentação e com o treino. Para ter uma ideia, só para citar um exemplo rápido, se eu pegar duas pessoas, uma sedentária e uma que treina musculação em alta intensidade, e der açúcar para as duas depois essa que estava treinando depois do treino e para o sedentário, a mesma quantidade de açúcar, o que treinou, ele pode produzir 50% ou mais menos radicais livres. Que radicais livres se produzem através do açúcar, lá no metabolismo hepático, por causa de N fatores bioquímicos, mas o corpo, a musculação, estimula muito a absorção de glicose. Então, uma pessoa, ela produz bem menos radicais livres, ela tem um corpo bem mais eficiente. E radicais livres é relacionado à longevidade. Então, com certeza, uma pessoa que faz musculação e se alimenta bem, ela vai viver mais, com mais qualidade, e vai aparentar ter menos idade do que ela realmente tem. Eu, por exemplo, estou com 65 anos e parento para ter menos.
Então, mas olha só, sabe que nós, desde o início daqui da nossa conversa, nós estamos falando em emagrecimento, né, obesidade. Mas me parece que há uma tendência, nesse sentido que você fala agora, de que as pessoas têm procurado a academia para um objetivo bem funcional mesmo, para se sentir melhor. Não é nem para perder, nem para ganhar, nem esquece o peso, vamos dizer assim.
Sim, sim.
É justamente por questões como você falava agora, sabe? Muita gente que tinha dor não tem mais.
Excelente.
Né? Tinha dificuldade até de... Porque chega uma hora, né? Tu tá cansado, tu tem uma rotina exaustiva, acorda, quando acorda, assim, tem até uma dificuldade de levantar, né, da cama, não tem mais, justamente por causa de uma rotina de exercícios associado a um cardápio adequado, né? Uma nutrição gerenciada, vamos dizer assim, né? Com um acompanhamento. Me parece que é uma tendência também, Gabriel.
Na verdade, o que acontece? Eu iniciei falando da obesidade porque cresceu demais o número de obesos e a quantidade de pacientes com diabetes, principalmente tipo 2. Então, isso é a maioria, mas na academia a gente tem de tudo, né? Às vezes eu observo, assim, o objetivo das pessoas tá muito associado, às vezes, à faixa etária.
Uhum.
Pessoas acima dos 40, 50 já pensam mais em longevidade, em qualidade de vida, em sentir menos dor, em se sentir mais disposto, e enfim, melhorar a sua qualidade de vida de forma geral. O pessoal mais jovem vai muito na rede social, o que acaba sendo ruim em certos aspectos, porque ficam tentando imitar exercícios e às vezes dificulta a nossa prescrição, mas estão mais focados em ficar forte, em a questão estética, né, propriamente dita, ter um físico mais bonito e tal. Então a gente tem vários objetivos dentro do mesmo ambiente e tem muita relação direta com o que está acontecendo e com a idade. A pessoa com sobrepeso quer emagrecer, né, lógico,
uhum,
né, mas a questão do se sentir bem é impressionante, né? Isso aí, bastante gente sente dor lombar, sente dor para dormir, dificuldade para dormir, insônia. É, que nem eu digo, o exercício ele melhora tudo, não tem o que não melhora.
Estão me pedindo aqui, o Gabriel tem 65 anos. Ai, agora, eu nem prestei muita atenção no que falou agora no finalzinho, porque eu olhei o meu WhatsApp, o Gabriel tem 65 anos.
Não, eu espero um dia ter, né, que o idoso é um adulto que deu certo, né, não, tô com 46, né, um pouquinho menos. Tem uns 20 anos de crédito.
Não, mas ia pedir se é só mesmo. Daí
e aumentar as matrículas na academia. Não, se o cara tá com quase 70, eu quero treinar também.
É, pois é. Não, mas é nesse sentido aí. Eu acho que são dois, como é que eu vou dizer? São duas formas de observar, né, o que nós estamos propondo hoje nessa conversa. Porque no momento que você alia o exercício, né, com a qualidade nutricional, porque eu acho que o que nós estamos falando é de qualidade do que a gente come. Você falou antes do bombom, não é algo proibido, né?
Não, o que acontece é o seguinte...
Claro que não, estou falando em relação a diabetes,
No primeiro passo, tanto no exercício quanto na dieta, o primeiro passo é entrar na realidade do avaliado.
Uhum.
Eu tomo 5 cervejas todo final de tarde. Digamos que o paciente relate isso. Não adianta eu chegar para ele e dizer assim, não, a partir de agora tu não vai mais tomar cerveja. Eu preciso de uma adaptação dele, eu preciso de uma adesão, o famoso desmame. Eu preciso, talvez inicialmente, manter alguns alimentos que não são saudáveis na dieta, a fim de adaptação, porque eu preciso que ele tenha uma rotina para o resto da vida. Eu preciso que entrem alimentos na rotina dele que não saiam mais. E às vezes a pessoa luta muito contra isso. O exercício não é diferente. Né? Então, a gente vê hoje uma guerra nas redes sociais, de forma geral. Ah, o treinador tal, passou exercício tal. As pessoas entrando muito no trabalho do outro, mas isso é meio estranho. Por quê? Porque às vezes tu não montou um melhor treino para a pessoa, mas um treino que a pessoa está seguindo, está gostando. Então, às vezes o aluno ele dá um relato assim que tem que ser observado. Ah, eu gosto muito desse exercício. Às vezes tu tem um exercício mais eficiente para prescrever, mas ele relatou que ele gosta muito daquele exercício. Então, eu preciso que ele tenha adesão, que ele faça. Então, eu sempre digo, se eu pegar e montar o melhor treino do mundo numa ficha e o aluno não fizer, é um papel na gaveta, não é um treino, é um papel na gaveta.
Uhum.
Eu preciso que o aluno faça. A dieta não é diferente. Não adianta eu chegar e calcular nutrientes, montar uma dieta perfeita lá com frutas, com vegetais, com... e a pessoa não fazer, não comer. Não adianta. Então, tu tem que ir trazendo o aluno avaliado. Eu digo avaliado porque entra daí nas duas áreas. É importante trazer o avaliado e trazendo ele para uma rotina mais saudável. Mas conforme a rotina dele é muito fora do âmbito saudável, a gente tem que ir trazendo aos poucos.
Uhum.
E entender que ele vai ficar. Essa é a parte difícil, porque as pessoas querem resultado para ontem, uhum, sempre.
Uhum.
Mais de 90% das pessoas, na hora de entrevistar, na hora de avaliar, elas têm um objetivo, e esse objetivo tem que ser o quanto antes. Né? E a geração nova, pode ser, posso estar errado falando besteira, mas a geração nova dá a impressão que tem menos paciência ainda. Né? O pessoal da minha geração já tem um pouco mais de paciência, sabe que as coisas são a longo prazo, que as, uhum, coisas vão acontecer. Às vezes a pessoa pergunta para mim, Gabriel, faz quanto tempo que tu treina? Aí eu falo, 31 anos. 31 anos, a maioria das pessoas que trabalham comigo não era nem nascida. Então é uma coisa que se constrói a longo prazo. Eu botei o exercício na minha vida, na minha rotina, trabalho com isso, mas mesmo que eu não trabalhasse, e eu sei que eu vou treinar isso pro resto da minha vida. Onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, sempre vai ter o exercício na minha vida. Porque é isso que vai me dar qualidade de vida, longevidade. E alimentação é a mesma coisa. Eu me formei nas duas áreas porque as duas áreas andam de mãos dadas. É muito importante as duas coisas. Né? E uma coisa puxa a outra. É muito difícil uma pessoa sedentária conseguir uma rotina alimentar saudável.
Uhum.
Normalmente a pessoa, como ela já não está fazendo nada, ela já... Uma hora eu começo a fazer exercício, daí eu vou me puxar. E a pessoa não dá muita bola. Agora, a pessoa vai lá, fez a caminhada, fez a musculação, viu quanto que ela se dedicou, quanto que aquilo exigiu dela, tempo, esforço, aí ajuda, auxilia a pessoa a querer algo mais saudável, né? Eu digo assim, tu sair de uma hora de treino intenso, não vai te dar vontade de comer um, sei lá, um sonho de padaria, por exemplo, né? Que é uma coisa frita, um açúcar e tal, tu vai pensar, bah, mas isso aí vai dar muito mais caloria do que eu acabei de ingerir agora, gastar agora. Então a tendência, na verdade, é as duas coisas serem ligadas e uma coisa estimular a outra.
Uhum.
Uma alimentação saudável estimular o exercício estimular uma alimentação saudável.
Mas você fala em musculação também, isso, né? Depende muito dessa anamnese que você faz, né? Entre uma pessoa e outra. Porque às vezes a pessoa precisa fortalecer mais o músculo e associar com me ajuda, não só musculação, com aeróbica, algo assim nesse sentido.
A questão toda da pressão tem que ser totalmente individual, tem que ver o que o aluno, o avaliado quer, né? Se ele quer fortalecimento, ele quer fazer musculação, ele quer hipertrofia, que na verdade eu indico musculação para todo mundo, né? Outras atividades a gente pode somar com a musculação.
Entendi.
Ah, eu jogo tênis, tranquilo, musculação e tênis. Ah, eu jogo futebol, musculação e futebol.
Uhum.
Ah, eu quero correr, musculação e corrida, daí tem que ver o objetivo da pessoa nessa corrida. Se é uma corrida para fim de preparo físico, melhorar a condição cardiorrespiratória, ou se é uma corrida para fim de gasto energético. Se for para fim de gasto energético, aí tem que ser feita uma avaliação do que ela vai fazer por semana. Então, normalmente, essa prescrição se dá em distância. Né? Ah, eu quero que tu inicie, sei lá, com 6 km por semana, caminhando. Se tu vê que tu consegue caminhar um pouquinho mais rápido, caminha. Se tu vê que tá puxado, diminui o ritmo, né? E aí, essa prescrição é totalmente individual. Tem que ver o que a pessoa quer, na verdade, fora da musculação.
E a musculação evita a lesão, né?
Muito. É recuperação, inclusive, para lesão, né? A pessoa tem uma lesão, fez cirurgia, depois da parte recuperativa com o físio, vai para a parte de reforço muscular.
Mas eu digo que evita porque, em experiência própria, né? Tivesse associado uma atividade física que eu fazia à musculação, teria evitado uma lesão que me tirou da atividade física.
A gente vê hoje, muitos esportes estão crescendo bastante. Por exemplo, o pádel. Né, o pádel hoje virou uma febre. E eu acho sensacional isso. Exercício físico é sempre bem-vindo. Só que quando a pessoa ela exagera, porque como é uma coisa lúdica, é muito divertido jogar pádel, né? Então, como é muito divertido, a pessoa acaba querendo jogar bastante, várias vezes na semana, às vezes joga 3-4 horas no mesmo dia.
Uhum.
E não fazer um acompanhamento, não fazer uma musculação, não fazer um preparo para isso, mais dia menos dia vai vir um problema. Ou vai vir lá uma condilite lateral, uma lesãozinha lá no cotovelo, o problema de joelho, o tornozelo. E eu já estou vendo várias pessoas que jogam bastante vindo na academia já com bastante dor articular, já reclamando de bastante dor articular, às vezes muscular também. Então, o ideal é a pessoa fazer as duas coisas. Eu sempre digo assim, musculação é para todo mundo E atividades diversas fazem parte também. E a musculação, e existe uma coisa também que a gente chama em treinamento, que é o princípio da especificidade, que é trazer o gesto motor que a pessoa faz no esporte para dentro da sala de musculação. Para ela ter uma adaptação, uma força, uma condição de fazer aquilo ali. Se o cara é lutador, tu traz o movimento da luta. Se a pessoa pratica algum tipo de esporte mais específico, tu traz esse movimento para dentro da musculação para a pessoa ter mais estrutura e mais condições de fazer aquele esporte ali com mais qualidade.
E a própria postura, né? Impressionante, mas eu vi alguns antes e depois de algumas pessoas que só corrigiram postura. Parece que... que perderam, assim, sei lá, 5 quilos. E, na verdade, é só postural.
E a postura ela é fundamental porque a própria musculação, se a gente for analisar, ela é uma atividade de alongamento. Então, eu incomodo bastante o pessoal na questão da amplitude do movimento. Né? O músculo desenvolve força no ângulo que ele trabalha. Então, é importante a pessoa, na hora de fazer os exercícios, sempre trabalhar com uma amplitude interessante. Claro, alguns exercícios exigem um pouquinho mais de atenção, pode oferecer um grau de risco de lesão, mas, de forma geral, os exercícios tem que ter bastante amplitude. Por quê? Porque se tu trabalhar com bastante amplitude, tu não vai ter nenhum encurtamento. Não tendo encurtamento, tu não vai ter problema de postura, né? De forma geral falando. Por exemplo, um encurtamento de peitoral projeta os ombros para frente. A pessoa fica com um aspecto meio corcunda, assim, é um encurtamento às vezes do peitoral. Uma coisa que não é tão difícil de resolver, né? Então, o importante da musculação na amplitude, daí vem o problema dos treinos de internet, né? Mas a pessoa lá que está fazendo lá do outro lado da tela é algum influencer com muito seguidor, mas também às vezes não tem um conhecimento técnico tão bom e está fazendo um exercício lá que talvez não é indicado para a pessoa que está assistindo, a pessoa vem replicar dentro da sala de musculação. Às vezes a pessoa também fica com ego e se preocupa muito com a carga, né? Tem que botar peso, e acaba comprometendo a amplitude do movimento em função do exagero de carga. E aí a gente tem um encurtamento muscular, aí começa a vir os problemas. A pessoa começa a sentir mais dor, a pessoa começa a ter problema de postura. O dia que a pessoa vai fazer um movimento com mais amplitude, ela sente muita dor, qual é o risco do estiramento. Então vem todos os problemas associados, na verdade, à má execução, né? A musculação é uma coisa complexa que se estuda a vida inteira, eu estou sempre aprendendo sobre musculação. E de forma geral a sociedade trata a musculação como algo banal. Né, como se uma pessoa pudesse olhar uns vídeos na internet e se montar o próprio treino. Uma vez um guri falou para mim, dá uma olhada nesse treino aqui. Daí eu dei uma olhada assim, de onde tu tirou? Ele, não, eu me fiz. O guri acho que tinha uns 16 anos. Aí eu assim, tu se fez? Mas como assim tu se fez? Não, eu montei, eu já treino um tempão e não sei o que. Assim, não, cara, não funciona assim. Né? A situação não é tão... Não é assim, se estuda a vida inteira e ainda não se sabe tudo, né? E tá longe de se saber tudo. Né, eu respiro isso há muitos e muitos anos e estou sempre aprendendo, sempre trocando ideias, sempre trocando informações. E então isso é muito, muito perigoso. A pessoa se monta um treino, ela vê um exercício e fica replicando. Depois, lá na frente, que a conta vem. Aí a pessoa está com encurtamento, está com problema postural, está com N problemas, né? E aí depois tem que correr atrás de corrigir isso aí. Mas
depende muito assim, ó, vamos supor, tá? Eu vou lá na academia... Tô dando, é só uma suposição, tá, pessoal? Não significa que eu não vá, né? Calma. Vamos trabalhar.
O pessoal só pensou, ninguém falou nada.
Acreditando. eu quero que o meu músculo fique mais forte, mas que ele não fique maior. Posso? Tem como?
Tem, claro.
Tá. Eu quero que o meu músculo fique maior... mas não exageradamente, tem como. Eu quero que meu músculo apareça bastante. Tem como para tudo isso?
Tem, o músculo ficar exagerado é uma coisa que a pessoa não precisa se preocupar. Primeiro, a hipertrofia muscular é um processo muito a longo prazo. Muito, 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 muito. Se a pessoa ela acha o aspecto do músculo grande feio, ela não tem esse interesse, ela não precisa se preocupar, porque ela vai perceber muito antes disso acontecer.
Mas se ela quer que o músculo apareça, todo mundo tem como.
Aí aparecer um músculo, a gente tem associado duas coisas. Aí a pessoa tem que ter uma boa hipertrofia muscular e um percentual de gordura bem baixo. Né? Porque
é um processo.
É, isso é uma coisa que o pessoal confunde bastante, questão da definição, porque a gordura ela não é contrátil. Então a gente não está trabalhando, treinando a gordura na musculação, a gente está trabalhando o músculo. O músculo, para ele ficar visível... Não pode haver uma quantidade muito grande de gordura em cima, que aí é um processo de emagrecimento. Né? A maior dificuldade é que para a hipertrofia tu precisa de energia E para o processo de emagrecimento, você precisa de falta de energia. Uhum. Então, são coisas mais complicadas.
Desafio grande. Desafio Mas, por grande. Exemplo, assim, quem tem a gordura mais inflamada, o famoso lipedema, né?
Certo.
Também tem como você, com a musculação...
A pessoa tem que fazer tratamento. Tu pode melhorar o aspecto, mas não dá para prometer milagre, né?
Porque é uma gordura mais difícil.
A pessoa precisa diminuir
de...
a inflamação, tem que ver se a inflamação só... Claro, aí tu tá dando um transtorno bem característico, uhum. mas muitas pessoas têm bastante gordura e inflamação relacionada à alimentação. Exagero de alimentos ultraprocessados. Hoje, os nitritos e nitratos, que são conservantes de alimentos embutidos, eles são altamente cancerígenos. Uhum. Não existe dosagem segura. Vou dar um exemplo bem claro. Assim, o refrigerante ele tem um corante chamado caramelo 4. Ele é cancerígeno. Mas os estudos mostram que para ele ser cancerígeno tem que ser uma dosagem muito alta. Nitrito e nitrato não tem dosagem mínima. Então, os conservantes dos alimentos embutidos ele não tem dosagem mínima para ser cancerígeno. Qualquer dosagem é cancerígena. Oh. Então, as pessoas comem... Ah, estou comendo peito de Chester num sanduíche com pão integral. Achando que está fazendo uma alimentação saudável. Uhum. E ela está aumentando a inflamação dela.
Vai lá e toma uma coquinha que é melhor.
Então, várias coisas podem ajudar. Musculação e uma alimentação anti-inflamatória para combater os radicais livres pode ajudar também. Mas aí é um... Aí é um caso bem específico, né?
É que você falou em diabetes, daí agora eu trago esse outro caso. Muita gente acaba querendo associar os exercícios justamente a uma rotina que, infelizmente, é desafiada, vamos dizer assim, por determinados quadros clínicos, né? Além disso, sei lá, vamos pensar aí em algo que é até o autismo. Esses dias eu li algo que, associado a exercícios, pode auxiliar muito.
A gente tem um problema grave, que é o seguinte...
Apesar que autismo não é uma doença, mas enfim, né?
Mas entrando no teu assunto, o que acontece? Cresceu demais o número de praticantes de musculação. Isso é excelente. Eu sempre digo que a minha meta de vida é convencer o maior número de pessoas que eu puder a fazer musculação. Uhum. Só que, com isso, cresceu a mercantilização da profissão. Da educação física, do exercício. Então, as pessoas começaram a se abrir muito academia, começou a se colocar muitas pessoas para dentro, poucos profissionais atendendo, muitos alunos para poucos professores, valores baixos para ganhar na quantidade, ter uma demanda grande. E aí, quando o aluno é um aluno que chega lá e só quer treinar, é fácil de atender, mas quando o aluno exige um atendimento diferenciado, por exemplo, um paciente diabético tipo 1, aí que a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque tu precisa dar uma atenção especial para aquela pessoa ali, ela precisa de uma atenção especial e é difícil no formato que os centros de treinamento estão hoje. Então a gente tem um problema que isso foi surgindo com o tempo. Né? As pessoas hoje, para sobreviver no mercado, elas precisam de quantidade. Né? Se a pessoa abrir uma academia para poucos alunos, ela até pode ter um retorno financeiro interessante, mas ela vai trancar ali. Então o comércio ficou muito forte. As pessoas se acostumaram a pagar pouco para fazer exercício físico. Até estava tendo essa conversa semana passada na academia, que era exatamente isso. A academia ela foi recebendo desvalorização, não estou falando da minha, estou falando de forma geral, né? Uhum. E aí as pessoas se acostumaram demais a pagar muito pouco para fazer academia. E isso ficou ruim para os profissionais de educação física, porque na hora que tu precisa fazer um trabalho de qualidade, tu tem muita dificuldade, muita dificuldade. Porque tu precisa botar um professor da equipe ali para aquele aluno que ele precisa de uma atenção maior, mas daí se aquele professor fica ali, o resto do pessoal vai ficar desassistido e o valor que aquele aluno está pagando não comporta um professor específico para ele. Né? Aí vem o trabalho de personal, mas daí é um trabalho com um custo mais elevado. Às vezes o aluno precisa de atenção, mas não tem condições de pagar um treino personalizado. Então são questões bem complexas de serem trabalhadas, mas de forma geral... Todas as pessoas que chegam, assim, paciente bariátrico, eu fiz uma pós em preparação física para cirurgia bariátrica, eu atendo, volta e meia eu olho pessoalmente as rotinas ali, a gente procura atender, montar tabela glicêmica para paciente diabético. Então, tipo, todo paciente, o aluno que chegar com uma comorbidade, coisa parecida, a gente vai dar uma atenção especial, a gente vai orientar da maneira mais certa possível, porque ele merece, ele não é problema dele para onde que o mercado caminhou. Ele está pagando o que estão cobrando e ele precisa de um atendimento. Ele vai receber esse atendimento. Isso não é problema dele, isso é problema meu, que sou empreendedor do negócio. Eu que tenho que me virar. A gente está sempre estudando, bolando estratégias para tentar atender da melhor maneira possível a demanda que aparece.
Mas, de qualquer forma, todo tratamento me parece hoje associado muito a uma rotina de exercício físico.
Muito. Lá atrás, quando eu comecei, eu lembro que era muito comum os médicos mandarem as pessoas para hidroginástica, famosa hidroginástica, uhum. e caminhar na rua. Hoje, todos os médicos que eu conheço, ou que eu ouço falar, mandam fazer musculação. A musculação, ela cresceu muito e apareceu muitos e muitos e muitos e muitos benefícios. De uma maneira assim que não tem mais como alguém não indicar, né? Não, a minha mãe faz musculação lá em Porto Alegre, convenci ela a fazer, meu pai faz. E são pessoas que nunca fizeram. Porque eu, depois que eu entendi de forma muito clara o quanto que melhora e aumenta a expectativa de vida de uma pessoa fazer musculação, eu entrei nessa de convencer as pessoas a fazer. Né? Claro que eu tenho um negócio que quanto mais pessoas fizer, melhor, óbvio, sim. né? Uhum. Mas é uma via de duas mãos. A pessoa está me pagando financeiramente e eu, em troca disso, estou me dedicando, eu e minha equipe, para a pessoa fazer exercício físico e manter isso para o resto da vida. Né? Não parar nunca. Mesmo que a questão da alimentação. A alimentação é bem mais difícil, porque o convívio social, ele muitas vezes impede a gente de ter uma rotina saudável. Tu tá alinhando uma rotina na segunda-feira, tudo certo, terça-feira, quarta-feira, tem janta. Ah, janta das amigas, vamos no barzinho, aí já saiu um pouco da rotina. Hoje as pessoas estão aceitando melhor uma pessoa que se alimenta de forma saudável, tem locais que vendem marmita fitness, restaurantes já oferecem pratos saudáveis. Quando tu tá numa turma de amigos e fala que tá de dieta, as pessoas já não ficam assustadas. Eu lembro antigamente, quando eu fazia preparação para um campeonato, que eu andava com a sacola com as minhas marmitas, bah, ia ter um churrasco, ia ter um... Ah, mas tem um xarope, mas tá, vai comer marmita fria em vez de comer essa carne com nós aqui. O pessoal não via com bons olhos, faziam piada. Uhum. A pessoa ficava meio constrangida, na verdade, de estar se alimentando de forma saudável, né? E hoje não, hoje isso aí as pessoas entenderam de forma muito clara que elas vão viver menos, que elas vão infartar, que elas vão ter um perfil lipídico sanguíneo horroroso, que elas estão correndo risco, que elas vão envelhecer, que depois não adianta chegar numa idade e fazer 300 mil procedimentos facial, isso, aquilo, para corrigir uma coisa que o tempo sugou, né?
Claro.
Uhum. O corpo humano vai entrando em declínio fisiológico, a gente pode empurrar esse declínio um pouquinho para frente, deixar ele mais lento. Uhum. Mas a gente não pode não envelhecer, né? Mas a gente consegue retardar o máximo possível, né? Chegar esses tempos, eu vi um vídeo de um cara com 98 anos fazendo musculação. Faz 30 anos que ele treina. Ele se aposentou com 60 e poucos, começou a treinar, está com praticamente 100 anos.
Mas você falava antes que tinha 65 anos, se tivesse, eu acho que, considerando o histórico, talvez não fosse algo surpreendente como poderia ser, né, se não tivesse essa rotina aí adequada e aliando exercício e uma condição nutricional legal. Quantos anos já de academia? Academia aqui em Marau.
E foi inaugurada em 2006. Mês que vem, foi inaugurada a Top Gym foi inaugurada dia 16 de setembro de 2006. Dia 16 de setembro, agora do mês que vem, a gente está fazendo 19 anos.
Uhum.
E o CT1 ali, esse mês, está fazendo 4. E o CT2, final do ano, vai fazer 2.
CT1 é ali próximo ao posto... Não.
É, no, é. Na Júlio Borella 407, lá em cima no
próximo Rol. Monumento aí do cinquentenário, né?
Tem a rotatória, ele tem o posto Cordaço.
Monumento às Nações, né? Isso. Cordaço. Isso, posto Cordaço, não me lembrava mais. Aí, e o CT2 é aqui mais próximo a...
Do lado do Mercado Longo ali.
Tá, ótimo, então, legal.
Não sei se dá pra ficar falando o nome das empresas ao vivo. Não.
Sim, porque são todos parceiros. Se não fossem parceiros, eu ia fazer... Não, tá brincando. Não, capaz são pontos de referência, né, por favor. Mas a gente quer... O que a gente quer mesmo é que, claro, que as pessoas procurem aí o teu serviço, mas entendam a importância disso, né? Porque aqui o nosso quadro é isso, que as pessoas...
Não, é mesmo que não seja o meu serviço, seja de um colega, o importante é as pessoas se exercitarem. Isso é o foco principal, né? Eu sempre digo, se for na minha academia, excelente, muito bem para mim, né? Para minha equipe, muito bom, mais uma pessoa para a gente atender. Se for numa concorrente e estiver se exercitando também, para aquela pessoa sempre vai ser benéfico.
Show. Uhum. Ah, tem a mãe de um amigo meu que diz a Top Jeans.
Top Jeans.
É um apelido que a gente deu para Top Jeans.
Top Jeans. De jeans não entra. Esse é o mais impressionante, né?
De jeans não entra, mas é top, né, Gabriel? Obrigada, Jardel Basque, está nos acompanhando também. E que também, né, se adequou a uma rotina de exercícios muito legal.
O Jardel, ele tá indo super bem.
E faz quanto tempo,
Jardel? Dá umas desaparecidas, mas... Três anos de exercício.
Mas, eu converso muito com ele, já fez relatos aí de que mudou bastante aí a qualidade de vida. Obrigadão, viu?
Obrigado vocês pelo convite, bah, foi muito bom.
Eu espero não precisar esperar mais um ano para te ver aqui,
ah,
né?
Pois é.
Então vamos dar uma olhadinha no calendário ali, né, pra gente poder conversar mais vezes. A hora agora, faltam 28 minutos para as 2 horas da tarde, temperatura se mantém em 16 graus por aqui. Tua Rádio.
Agroleite Centro Veterinário Imaral está com uma super promoção de flores e folhagens. São mais de 2 mil plantas na loja com